Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá a você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Grohl, está aqui comigo para trocar mais uma ideia sobre jornada. Temos ele, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para retomar um dos quadros que a gente não retoma, né?
Retomamos sim, isso é fake news.
É, tá, muito bem. Que vai ser um vídeo e obra, né? Que a gente já falou do Com, por exemplo, né? E eu achei que foi pertinente a gente escolher a pessoa que a gente vai pegar hoje, porque é pouco falado, né? O pessoal fala dos medalhões, mas acho que é interessante falar do pessoal de produção mais técnico, né? E a posição dele não é nem tanto técnico, tem um quê também de artístico, que é diretor de episódio. No caso, o Ralph Senensky. Deixa eu ver se eu tô... pronunciando o nome do homem correto, né? Ralph Senensky, que foi diretor da série clássica e faleceu aí esse mês, novembro agora de 2025, se você que está escutando aí 40 anos no futuro, só para você se localizar aí, né? 1º de setembro, acho que foi 1º de setembro que ele morreu esse ano. Então vamos falar um pouco do Cabra, entendeu? Acho que é um dos três típicos de diretor de TOS, quando você lembra de diretor de TOS, né?
E Leandro, eu acho que antes da gente fazer, acho que a gente poderia trocar uma ideia sobre uma coisa do lance que é importante e pouco discutida, é muito discutida, mas talvez aqui, né, a gente tenha pouco discutido nos materiais que temos, isso que é o seguinte, que é a posição do diretor dentro do contexto do episódio, né? Porque Sim. A gente olha muito para diretor, que dentro do cinema é o protagonista, né? Então assim, a gente vai ver, não sei se foi ver, por exemplo, Uma Batalha Após a Outra, é o filme novo do Paul Thomas Anderson. Ou a gente vai assistir Oppenheimer, o filme novo do Nolan. O diretor, ele é o protagonista da obra, né? Se a banda, o artista faz um disco, o diretor faz um filme, né?
Bem.
E no episódio é um pouco diferente, né, Leandro?
É, isso sempre foi assim, em direção de televisão, sempre foi um negócio um pouco mais, assim, eles contratam um cara técnico pra tocar a banda, de uma banda que já tá muito ensaiada, entendeu? Todo mundo envolvido ali sabe fazer coisa, porque faz toda semana. Isso falando de televisão até meados dos anos 2000 para 2010, vai, porque agora tá começando a ter um pouco mais de série de televisão com o diretor um pouco mais autoral, porque as séries de televisão são muito serializadas, às vezes o cara participa da escrita, da produção da coisa. Então tá tendo um pouco de autoral mais no ambiente televisivo que a gente tá vivendo. Mas falando de jornada, especialmente falando de jornada da primeira e da segunda era, o diretor sempre foi aquele cara mais, assim, ó, vamos pegar você aqui para coordenar a turma essa semana. Essencialmente direção de televisão é isso, é hired hand que se fala, né? Não é autoral. Mas mesmo assim, eu acho que sempre teve espaço pro pessoal, pros caras que foram eleitos como diretores de episódios de jornada da primeira e da segunda era, sempre teve espaço para cada um colocar uma pitadinha, né, de estilo seu, eu diria. E isso aconteceu muito também na nova geração mais, né, Deep Space Nine. O pessoal, por exemplo, o pessoal no Balde do Ouro sempre comenta no podcast lá, a mão da direção em cada episódio, como é que o influenciou. E eu acho legal isso, entendeu?
A gente sempre lembra, a gente comentava no Cérebro de Spock, que as direções do Mark Daniels, ele tinha um defeito, né? Ele deixava os dublês muito na cara, né?
É, entendeu? Acho que ele fazia aqueles... Ele preferia filmar as lutas um pouco mais com a câmera aberta, né? Mostrava, assim, por exemplo, a sala de engenharia da Enterprise virava um ringue. E aí os caras se pegando lá, entendeu? Então como era um negócio meio longe, né? Ah, ninguém vai notar, né? Tudo bem. Mas aí não contava com assistir o agora em Full HD, né? Com as TV
de. É, 40. Não, é, eu falei defeito, mas coitado, cara, nunca imaginou.
Não, sim, entendeu? Cara, assim, pra época, ele falou, não, encaixa, né? Entendeu? Tudo bem.
É, e,
coitado, assim, vai, então tem isso, entendeu? Tem essas coisas. Agora, falando do Ralph Zelensky, né? Assim, ele. Acho que o falar dele é falar de segunda temporada de. Da nova da série original, porque é meio que onde tá o bloco dele, né? Porque ele começou no final da primeira, né? Era pra ele ter dirigido Devil in the Dark. Mas aí não deu, ficou com The Side of Paradise. Começar. E aí tem a história de que ele tava filmando The Tollian Web, que foi o último episódio dele, né? E deu aquele treta que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas repassando os episódios dele. É This Side of Paradise, Metamorfose, Bread and Circus, Obsession, Return to Tomorrow, Is There in Truth No Beauty e The Tollian Web.
É muito episódio, né?
É 7 episódios, entendeu? Pra uma série que teve 70, 69, né? Ele dirigiu 10% da série,
ele,
entendeu?
Ele perde pra quem? Pro Mark Daniels?
Eu acho que ele perde pro Mark Daniels, eu não vou lembrar agora de cabeça quantos, assim, mas eles ficaram assim, ficou o Pevney, o Mark Daniels e ele meio que revezando, né, uma rotatividade.
Que era uma rotação mesmo, né?
Realmente, era uma rotação, porque os caras precisavam ter gente, entendeu? Dava pra pegar também 50 caras diferentes pra filmar, entendeu? Mas eu não vou dar um pouco aqui na vida do cara, considerando que ele morreu com 102 anos, viu? Entendeu?
Tem uma vida boa e longa,
tipo,
né?
Não, e 102 anos e esperto pra caramba, entendeu? O Michael Okuda entrevistou ele pra DVD, não tem muitos anos, pra essa de DVD que o Michael Okuda entrevistou ele, o Michael Okuda ficou assustado, falou assim, meu, ele lembra mais a série original do que eu lembro da nova geração, entendeu? O cara lembra, ah, não, isso aqui a gente gravou numa terça-feira, porque na quarta não deu, pá. Assim, o cara sabe.
Memória de tudo, elefante.
Entendeu? Exatamente, entendeu? E... Então, assim, então um cara. E ele sempre teve um carinho muito especial por Jornada. Muito especial, entendeu? Ele sempre
poderia
participou.
Poderia não ter acontecido, dado ao final tumultuado.
Poderia não ter acontecido. Ele poderia ter falado assim: ah, esses filhos da puta, eu não vou. Eu não quero saber dessa merda, não. Mas não, a carreira inteira dele sempre gostou de mais Jornada, deu muita entrevista, deu muito depoimento, participou de podcast, participou do Inglourious Track Experts, participou do Enterprise Incidents. Eu tô pra te falar que se a gente tivesse entrado em contato com a assessoria de imprensa dele, dava pra participar do cérebro de Spock. O cara tava. Um cara muito, muito acessível.
Perdemos essa, né?
Perdemos, tá vendo? Estamos fodidos, mas tudo bem. E, então, assim. Ele, tendo 102 anos que morreu, ele nasceu em 23. E como bom filho daquela época, cresceu durante a Grande Depressão, serviu na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? É um cara bem da Silent Generation, né, que se fala. E onde ele começou em Hollywood foi numa escola de artes cênicas, mas caindo mais pro técnico, não era bem faculdade, universidade. Chamado Pasadena Playhouse. Assim que ele saiu das Forças Armadas e tal. E esse Pasadena Playhouse é uma escola de artes cênicas que ficava junto de um teatro em Pasadena, e esse teatro funciona até hoje. A escola não, a escola de artes cênicas que tinha lá fechou nos anos 60, mas o local ainda funciona, é um teatro, todo arte deco, bem, bem bonito. E teve cara grande que saiu dessa escola de artes cênicas lá. O Dustin Hoffman saiu de lá, o Gene Hackman, quem mais? O Charles Bronson, uhum. Ernest Borgnine, assim, cara, muito cara da época, né? Que começou naquela época. E o que que acontece? Ele saiu de lá direto para trabalhar na produção de uma série chamada Playhouse 90, que era uma série de dramas de antologia, né? Toda semana tinha um drama diferente, não era com personagens fixos. E ela era, como muito da televisão dos anos 40 e 50, ela era ao vivo. Então ele ficou como diretor de palco, era muito teatral, entendeu? Porque o troço era ao vivo. Então tinha todo um esquema, né? Pra você fazer um drama de um...
Cara,
de
era ali. Outros tempos, né, cara, no Brasil.
Não, total. Fala-se muito aqui no Brasil, né, que, assim, Tubarão Grande, a televisão brasileira, aprendeu a fazer televisão na Tupi. Entendeu? Porque foi a primeira emissora brasileira e tal, eu transmitia tudo ao vivo.
Era publicidade se fazia ao vivo.
Então, exatamente, entendeu? Então, assim, então os caras pegaram uma tarimba ferrada, entendeu? Essa série Playhouse 90 eventualmente viria a ficar... ser feita gravação, ela transicionou, né, para uma televisão mais com filme, depois vídeo, né? Mas serviu de escola pro cara, porque saindo da Playhouse 90, ele já começou a dirigir televisão. E ele virou o diretor de televisão. O cara dirigiu, assim, tudo que você pode imaginar. Quer ver? Vamos dar uma passadinha na lista do que ele dirigiu aqui, ó. Antes de Jornada, até, ó. Dirigiu Dr. Kildare, que é uma série de médico, entendeu? Muito famosa da época. Meio que ficou como o modelo de séries procedurais de medicina.
E teve muitas.
Sim, exatamente. Dirigiu um episódio de Twilight Zone, por exemplo. Estou com ele aqui. Qual que ele dirigiu? Vou botar com ele aqui. Dirigiu Rota 66, uma série de aventura lá nos Estados Unidos. Dirigiu Fugitivo, 4 episódios do Fugitivo, que... Teve aquele filme dos anos 90, né? Dos anos 2000.
Harrison Ford.
Então. Era uma série, né? Muito famosa na época. Dirigiu uma série chamada The FBI. Dirigiu Missão Impossível, um episódio, ali dentro da Desilu, né? Star Trek, obviamente. A gente tá aqui por causa dele. Dirigiu bastante coisa dos anos 70, mas muita série dos anos 70 que hoje a gente nem fala tanto, né? O que tem de bom aqui que ele dirigiu nos anos 70? Planet of the Apes, a série. Teve uma série de televisão do Planet of the Apes. Trapper Joe MD, é um spin-off de MASH. Uma das últimas televisões que ele dirigiu em 83 foi uma série, episódios da série de TV de Casablanca.
Você sabia? Eu nem sabia que existia.
Você sabia que Casablanca teve uma série de televisão?
Não sabia.
Pra não dizer que teve uma série de televisão, teve duas.
Não sabia mesmo.
Teve uma dos anos 50 e teve essa que ele dirigiu dos anos 80. Eu lembro vagamente dessa dos anos 80, mas foi pouco episódio. E eu acho que não deu liga.
É óbvio, que eu saberia se tivesse me perguntado antes.
Pois é, entendeu? Assim, os caras vão falar, vamos fazer uma série de TV de Casablanca. Porra, mas pra você fazer uma série de TV de Casablanca, mano, pra você superar ou ficar na mesma frequência de onda do filme, pelo menos, né?
É muita coragem, né?
Os caras voaram um pouco perto do sol demais aí, mas tudo bem.
Que loucura, velho.
E assim, e de tudo isso, de toda essa obra toda dele aí, ele sempre gostou de falar mais até de Star Trek. Entendeu? E você vê que Star Trek foi marcante pra ele. Entendeu? Foi marcante porque foi um negócio assim, tudo bem, na época ele pode ter falado assim, mais uma de tantas que eu vou filmar. Mas o legado do trabalho dele,
grande, né?
Entendeu? Que ficou fazendo uma parte fundamental das fundações de uma franquia desse tamanho, entendeu? É um negócio que ele sempre viu o valor disso. Entendeu? Ele sempre viu o valor disso. Apesar daquela questão que a gente lembra agora de que ele acabou saindo da série original de uma maneira muito estúpida, que é uma das coisas...
E meio raro de acontecer, acho que é a única demissão durante um episódio que a gente pode lembrar em Star Trek, né?
Sim, eu acho que foi, entendeu? Foi assim, cabacice do Freiberg, porque ali em The Tholian Web, o que que tava acontecendo? A gente falou isso do cérebro, né? Mas vou recapitular aqui. Era um roteiro meio difícil de filmar, porque tinha muita coisa com roupa EVA... Tinha muita trucagem de efeito ótico para mostrar o Kirk lá meio... Ah, meu Deus, alguém me salve. Então, o que, que ele fez? Ele filmou primeiro essa parte difícil. E isso estava atrasando o cronograma do episódio, entendeu? Aí o Freiberg começou a ficar... Pô, ele tá atrasando, não sei o quê. Aí briga vai, briga vem, meter o pé na bunda do homem. Entendeu? Um negócio muito chato. Porque aí depois o restante que tinha de Tolkien Web para filmar, aí era cena de ponte, aí era fácil fazer. Entendeu? Então, assim, então não foi um negócio nada legal. Entendeu?
Não pegou isso, bem nem no elenco, né?
Não, não pegou bem no elenco, assim, ele assim, aí ele conseguiu se manter depois, porque o cara já tinha uma reputação, né? Entendeu? Até não queimou o filme dele, entendeu? Porque esse tipo de coisa, o cara começa a falar lá pelo pessoal da indústria de televisão e Hollywood, o cara, mandei o cara embora e tal, entendeu? Mas não.
É um troço estúpido, né?
Sim, total, total, entendeu? Assim, porque como a gente falou aqui, a parte difícil já tinha passado, entendeu? Não tinha porquê, entendeu? O cara aloprar ele dessa forma. Mas como a gente falou... Fala.
Não, diga.
Mas como a gente falou, assim, isso não afetou ele, nunca afetou ele em relação a ele lembrar de jornada, entendeu? Acho que isso diz muito sobre o caráter dele, entendeu? O cara que sempre valorizou demais Jornada das Estrelas.
Quem foi que terminou o episódio mesmo?
Quem foi que terminou
o Tolkien? Foi o cara que ficou com crédito, né?
Foi o cara que ficou com crédito porque não deram crédito pra ele das cenas que ele filmou. E também isso aí, eu também acho que deve ter até dado treta
no sindicato,
entendeu? Porque tem que dar, porque considerando que os caras filmaram uma quantidade de X de footage e usaram essa quantidade, você tem que dar crédito, entendeu? Cadê aqui? Vamos ver quem que dirigiu.
Quem... Não, maluco, quem sabe, Star Trek é uma história que nunca se repetiu, né? De demitir o cara do...
O Herbie Warlenstein, que dirigiu outros na terceira temporada.
Ô, cara, o Vento Levou também não tem uma história assim de troca de direção?
Não vou lembrar de cabeça, mas não me é estranho.
Eu acho que o Vento Levou os caras trocaram de diretor no meio do caminho também.
É, não duvidaria não, porque é, assim, produção muito conturbada, né?
É, mas igual, não é uma história comum, né, Leandro? A gente vai lembrar também, em tempos recentes, acho que Liga da Justiça não trocou de diretor no meio do caminho? O Zack Snyder pelo
Joss Whedon. Exato, entendeu? Exato, exatamente. Teve isso, assim, o mais high profile desse tipo de situação nesses últimos tempos foi isso, né? Foi o Zack Snyder sair não apenas da direção da Liga da Justiça, mas sair do comando do universo cinematográfico da DC naquele momento. E aí ter toda aquela campanha de ele poder finalizar o filme do jeito que ele queria. E o filme ficou, assim, diferente, mas não melhor. Mas até aí, ok.
Agora tu vê, né? Mas a gente viu que não era, os Vingadores não era a mão do Joss Whedon também, né?
É, exatamente, entendeu? Assim, ele quis também achar que foi só ele lá que fazia coisa boa na Marvel e não era bem assim que a banda tocava, né?
Tanto que a carreira dele não virou, né?
Não. Ele já tava meio o filme queimado, já por aqueles escândalos dele lá, né? Já naquela época, já. Naquele momento, já. Fala aquela época, parece que foi 40 anos atrás, né? A outra.
É, eu já faço de pin, Vingador já tem 13 anos aí que foi no cinema.
Não é um negócio legal, né?
Mas como aquilo que tu falou, né? No fim não prejudicou o carinho dele por jornada, passou a vida inteira falando em jornada.
Não. Inclusive, tem uma dica boa aqui pro pessoal aí que curte muito essa parte de produção, né? De bastidores que a gente curte aqui. E o pessoal que tá no TB tem muito disso, né? Tanto o pessoal da equipe quanto os eleitores, os ouvintes aí, né? Que aí, o Zelensky tinha e ainda está no ar um blog, Zelensky.com, e tem muita coisa lá, mas muita coisa, assim, não só de Star Trek, mas dos episódios das outras obras, das outras séries que ele dirigiu. Então, assim, ele sempre postou ele escrevendo, vai vendo. Até recente. E ele colocou muito material lá, mas tem muito material. De jornada dos 7 episódios que ele participou, em particular, que ele comentou. E ele falava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, dava dicas de produção televisiva, entendeu? Assim, é um negócio muito legal, porque é uma fatia da história da televisão.
Uhum.
Entendeu? Então, vamos deixar na descrição aqui do podcast, no YouTube, no TB, o link.
Super legal. Eu li o Salvador me recomendou uma vez, o Salvador é um ávido leitor do blog do Ralph Guiné. Então. Ele fica muito legal e tem muitos detalhes, assim, pra gente que gosta de direção, assim, os Loki nem nós, assim, que gosta desses ultra detalhes, é muito legal, né? Sim, um cara que gosta muito de direção. Eu acho que a direção, ela conta o episódio, né? Isso, óbvio, a história tá no roteiro, mas a direção, ela também conta a história, né, Leandro?
Conta. Eu acho que pesou muito o estilo de direção deles. Eu lembro muito sempre de quando o Kevin Smith comentou quando ele dirigiu episódios de Supergirl e Flash.
Uhum.
Que ele comentava, né? Falava assim, esses caras estão malucos, pegar eu pra dirigir, eu só dirijo porcaria, né? As coisas assim. Mas ele gostou muito de dirigir os episódios, e ele comentava assim, eu falava assim, meu, uma série de televisão, quando tá muito azeitada, ela praticamente se autodirige. Entendeu? Porque assim, eu tô chegando lá como diretor contratado para aquele episódio, mas a equipe em volta de mim, Kevin Smith contando, né? Todo mundo sabe o seu ofício, entendeu? Os atores, entendeu? O pessoal da parte técnica. Então, assim, eu ficava mais como líder de torcida, entendeu? Eu falava, não, vamos fazer assim, tá, vamos fazer mais uma, essa vai ficar melhor ainda, tá? Então, assim, parece que isso parece que deixa direção de televisão muito burocrática, mas eu acho que não, porque aqueles episódios ele conseguiu colocar o dedo dele.
Principalmente,
e o Zelensky não é uma
ator,
coisa.
Direção de ator, o ator conhece o personagem mais que o diretor.
Exatamente.
Exatamente.
Então eles têm que ter essa manha, uhum. Entendeu? De dirigir cara que sabe como o personagem é. Mas às vezes o cara não tá, naquele momento, dando liga enquanto a atuação na visão do diretor. Então eles têm que ter muito jogo de cintura.
Tu acha que isso diminuiu, Leandro, nas novas produções? Lembrando que o cara que dirige um episódio de Strange, ele tem mais autoralidade do cara que dirige TNG ou TOS?
Eu acho que isso acontece com os diretores de televisão que dirigem temporadas inteiras. Que está acontecendo muito. Está acontecendo muito esses tempos, né? Tem isso. Tem um cara que dirige uma temporada inteira.
Harry Potter vai ser assim, né?
Então. Entendeu? Eu acho que haverá mais espaço para direção autoral nesse campo por causa dessas características de televisão ter adotado um porte cinematográfico em muitas produções, né? Assim, é mais uma característica própria da era atual. Entendeu? Quer se goste ou não.
Mas é natural que vá tendo essas transformações no mercado, né, cara?
Sim, entendeu? As temporadas passaram a ficar com menos episódios. Isso também, então, o pessoal fala assim, não, mas não precisa fazer série de televisão também parecendo filme. A gente quer mais episódios, entendeu? Começa a ficar... Os britânicos que faziam, né, série de TV com temporada curta. Eles sempre fizeram série de TV com temporada curta. Isso era característica da TV britânica. Agora é característica da TV americana e mundial também, se você for começar a pensar que os streams produzem muito conteúdo local nos países onde estão, né?
Ô Leandro, eu até vou fazer um comentário aqui sobre isso, ver meio episódio da semana, né, misturado com vídeo obra. Vai sair Stranger Things nova, né?
Sim.
Eu assisti até a segunda temporada. Cara, porque eu perdi o trem da história. 10 anos pra fazer 5 temporadas, não dá pra mim, cara.
Isso é uma coisa que já tá começando a cair um pouco a ficha deles, porque virou meme, entendeu? Até de tanto que o pessoal comenta. Fala assim, meu, não pode dar tanto espaço entre uma temporada e outra, isso aí não é filme. Entendeu? Tem que ter o fio da meada.
Assim, eu assisti a primeira e a segunda, tá? Só que eu perdi o trem da história.
Eu também.
Aí, assim, eu nem lembro mais. Só que é o seguinte, aí eu vejo no Twitter o seguinte, que os 3 últimos episódios da segunda temporada vão ter 2 horas e meia. Eu falei, velho, eu não vou voltar a assistir tudo.
É porque os caras querem dar porte, entendeu? Ah, porque ó, é especial, tá mais especial, mas eu fico diluiu o interesse do povo.
Quero fazer 4 filmes, velho.
É.
Pra quê?
Assim, isso é uma coisa que não precisaria ser assim, porque... Até 10, 15, 20 anos atrás, você tinha série de produção muito esmerada, com poucos episódios por temporada, por ser série esmerada, mas que obedecia um ciclo televisivo regular.
É.
Por exemplo, The Sopranos. Sopranos tem 13 episódios por temporada.
Mad Men.
É, que mais? Breaking Bad. Mas eles obedeciam um ciclo natural de televisão. Entendeu? É, meio que assim, entrar em setembro, aí tem o hiato de final de ano, blá, blá, e termina em maio. Entendeu? Era tipicamente, né? Tudo bem que tinha séries que às vezes colocavam de... Começava em dezembro porque era mid-season, blá, blá. Mas era uma ou outra. Então assim, então pra quê? Pra que meter 2 anos e meio, entendeu?
Tinha, mas você tem que fazer 3 episódios de 3 horas, aí tu não tem que fazer, é, o erro tá antes, na origem, acho, do conceito.
Exato, entendeu? Exato. Entendeu? Então isso é, eu acho que isso vem um pouco a Netflix fez, então todo mundo vai fazer. Porque quando a Netflix mostrou que streaming é o foda, então ela ficou um pouco assim, ah, agora nós mudamos a maneira como que se faz televisão. E todo mundo tem que nos seguir. E agora tá se vendo que não é bem assim, né? Até mesmo porque a Netflix também tá começando a querer se descolar daquela coisa de assim, ah, a gente lança a temporada inteira. O que eu acho uma merda.
Não, de merda, uma merda. Também. Bom, Leandrão, acho que estamos bem, estamos satisfeitos, né? Tem mais alguma coisa?
Não, acho que a gente cobriu bem, entendeu? Assim, acho que é importante, entendeu? A gente passar essas passadas por esse pessoal, entendeu? Acho que falando bastante do Ralph Zelensky, dando aí a dica pro pessoal que quiser ler mais, que tem demais coisa no blog dele. É um, assim, o negócio tem que ficar no ar direto, entendeu? O pessoal, acho que do state dele, tomara que deixa direto, porque não pode tirar aquilo lá do ar, não, porque tem muita coisa boa lá, entendeu? O pessoal pode, depois terminar de ouvir as bobagens nossas aqui, vão lá ler ele, que tem muito mais lá.
Então é isso, Leandrão. Muito obrigado. E daqui a 14 dias estamos de volta com mais um Hora Rubra.
Beleza, até lá.
Tchau, tchau.